I'm turning now to the Acts of the Apostles, the book of Acts, chapter 16 and verse 26.
Eu estou abrindo agora nos Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 16, versículo 26. E de repente sobrevenho um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o nosso título é O Terremoto da Alma. Terremoto de uma cidade, de uma região ou num prédio não pode salvar a alma, mas existiu um terremoto em Filipenses, também existe um terremoto em nossas almas, e é o que vamos considerar neste tempo breve que temos diante de nós. Bem, Paulo e Silas e Timóteo também estão em sua segunda grande missão missionária. E é a primeira vez que eles entram na Europa. E eles chegaram num porto de Neápolis, mais ou menos 10 milhas em terra, tem a cidade de Filipenses. E é onde a narrativa nos leva nesse versículo 16 de Atos, capítulo 16. E iniciamos aqui no versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Era um vilarejo, até mais ou menos quarto século depois de Cristo. Alessandro, o Grande, decidiu construir uma cidade que vinha com o seu nome. E era uma boa cidade. A população na época de Apóstolo Paulo era mais ou menos 30 mil pessoas. Não tão grande como cidades modernas, mas era uma cidade forte naquela época. Mais ou menos 40 antes de Cristo, quando os romanos eles tiveram poder na cidade da Grécia, eles tornaram uma colônia romana. Isso não era muito comum, deixar de ser uma colônia com seus direitos, e muitos oficiais, soldados, eles começaram a morar lá e viram um lugar muito bonito. Mas seja qual for o passado deles, as pessoas de Filipenses, na época do apóstolo Paulo, se tornaram muito orgulhosos com aquela cidade, de como eles estavam diante do mundo. Eles adoravam os deuses romanos e eles não gostavam de nenhum sistema novo para com eles. Lemos como uma mulher de negócios, Lídia, foi convertida, uma mulher que era vendedora, ela vendia púrpura, como lemos, vendia roupas de púrpura. E aí ouvimos a pregação do apóstolo Paulo, no versículo 16, aconteceu que indo nós, aqui é Lucas, um físico, que também estava com Paulo, falando sobre essas coisas, e aconteceu que indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhança, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Bem, eu não sei diretamente o que acontecia com essa mulher escrava, possuída. Não é uma coisa que você vê com frequência nos dias de hoje. Você só vê isso com pessoas que adoram a Satanás, dão toda a sua concentração e energia para praticar esse tipo de coisa. Então, a grande bênção da vinda de Cristo é que as pessoas possuídas por demônios involuntariamente foi quase que acabadas. Então, é só pessoas que buscam mesmo sofrem disso nos dias de hoje, mas aquilo se acabou na época de Cristo. Mas por causa disso, essa adivinhação dela era certa. Então, eles faziam muito dinheiro nessa menina. E ela seguiu Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e ela declarava que eles eram os servos de Deus. Nós lemos isso na passagem. E Paulo, ele não estava irritado porque a pregação foi interrompida, não. Mas ele estava triste por causa do estado dessa pobre menina, a condição que ela se encontrava. Então, claramente, inspirado por Deus, para fazer isso, senão ele teria feito antes, eu acredito, ele comandou o demônio partir. E a menina foi curada. Estava sã com a sua mente, não era mais possuída por aquele demônio. Mas aqueles que possuíam dela ganhavam dinheiro com ela. Estavam furiosos porque meio de sua fortuna foi acabado. Então, eles, claro, queriam prender Paulo e eles levaram Paulo e Silas, levaram para a cidade, para os magistrados e apresentando-os aos magistrados, eles levam. Então, vendo seus senhores que receberam esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E o que eles queriam fazer? Eles diziam que esses homens, sendo judeus, estavam causando muito problema na cidade. Claro que não existia problema na cidade, o único problema era a fortuna que esses homens faziam para aquela garota. Ela tinha sido curada. Eles não podiam culpá-lo de nada. Eles diziam: essa meni esse povo, esses dois homens curaram essa menina escrava que nós estávamos tomando vantagem. É claro que eles não falariam isso. Então eles falaram outras coisas. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E isso, claro, era ilegal. Então eles acusaram. E as pessoas eram muito orgulhosas em Filipos, orgulhosos de ter uma colônia. Não queriam seus privilégios levados. Então eles ficaram furiosos que alguém era contra Filipos em sua cidade. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, que não eram justos, pensaram que o seu dever principal era acabar com eles, em vez de ter justiça. Então, o que que eles fizeram? Eles comandaram que Paulo e Silas, fossem açoitados. Então, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Terrível o que eles fizeram. Trataram eles de uma maneira terrível. Jogaram-os, lançaram-o na prisão. Tratados com muita violência, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ah, podemos adivinhar que tipo de homem o carcereiro era. Alguém que estivesse nessa posição seria provavelmente um soldado ou um centurião. Então, tomar conta da prisão estaria um pouco abaixo. Mas eles ganhavam muito bem também. Isso seria alguém que. Um sargento, diríamos, esse era o cargo de um carcereiro. Um ex-soldado que estava acostumado com violência, mas alguém que poderia ser confiado com os prisioneiros da cidade, nunca tendo perdido nenhum, mas tendo certeza que estar na prisão era uma forma de punição naqueles dias. Eles talvez. Se, você seria sentenciado por semanas, meses, dependendo do que a pessoa fazia. Então, esses centuriões teriam que fazer com que esses lugares fossem terríveis. Teria que ser uma punição estar nesses lugares. Então, eles tinham caráteres difíceis, homens amargos. E muitos tinham gostavam de ter esse tipo de trabalho. Então, o carcereiro, tendo isso, ele o levou, qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Bem, você não diria isso se os prisioneiros estivessem com eles no cárcere? Claro que eles não ouviriam. Então aqui se sugere que eles eram os únicos naquele cárcere, naquela ocasião. Eles eram os únicos, esses homens velhos, machucados, depois de terem sido açoitados, com machucados abertos, feridas na carne viva. Eles estavam naquele cárcere. E eles foram colocados naqueles cárceres para ser punidos mais severamente. E os outros prisões, lá em cima, nas celas, os ouviram. E provavelmente, o carcereiro, ele ouviu antes de ter ido dormir. Porque nós ouvimos depois do terremoto, aconteceu, ele estava dormindo, quando à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Hinos naquela condição. E os prisioneiros, os presos, os escutavam. Queridos amigos, antes que eu vá ao terremoto, eu gostaria de falar duas coisas, colocar duas coisas em sua mente. Esse cárcere vai ser um exemplo de salvação. Ele é alguém duro. Ele ouviu o apóstolo Paulo pregando. Sabemos isso pela passagem. Não nos fala, mas tem aqui, mostra. Porque esse carcereiro, um pouco depois, quando ele é movido, ele diz ao Paulo, apóstolo Paulo e Silas: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Salvo? Não, você tirou esse termo? Quem falou a ele o que era ser salvo? Ser salvo? Como conversão, uma experiência espiritual? Isso não estava no vocabulário romano. Isso não estava no vocabulário de Macedônia. Ninguém conhecia o que era ser salvo. Isso é uma pregação cristã. Esse homem, com certeza, ouviu a pregação do apóstolo na cidade. E eu não me surpreendo, ele tinha uma família, filhos crescidos, eu imagino. Talvez ele era um soldado já quase aposentado. E eles queriam saber o que estava acontecendo ao redor da cidade, eles eram informados. E o apóstolo Paulo estava lá por muitos dias, pregando na cidade, talvez semanas, provavelmente. Então, tem uma dúvida aqui na minha mente, que este carcereiro, ele conhecia a pregação, então ele se sentia mais amargo, irritado com isso. E disseram a ele: mantenha-os seguro, seguro, numa prisão romana, era um sinônimo para pune eles severamente. Mas por quê? O que que o apóstolo Paulo estava pregando? Bom, ele estava pregando sobre o perdão disponível do Deus Todo-Poderoso por todos os seus pecados, as boas novas de Cristo, que os seus pecados podem ser perdoados, que você pode ter perdão de Deus, você não precisa de trabalho, você não precisa ganhar, você não pode ganhar. Mas Deus vai te lavar de todos os seus pecados e culpa gratuitamente. Essa é a pregação do apóstolo. Que Cristo, seu filho, veio do céu para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para tomar a punição de todos aqueles que viessem, que se tornaram crentes, e pagar pelos seus pecados, para que eles possam ir para a eterna glória com Ele, para que Ele pudesse abençoá-los na vida, para que eles tivessem uma nova natureza, um novo caráter, uma vida completamente diferente, que eles pudessem orar a Ele, prová-lo. É o que Ele pregava. Porque isso deixou o carcereiro tão furioso. Porque isso fez ele ter tanto ódio contra o apóstolo Paulo e Silas e Timóteo, os pregadores. Eu te falo por quê. Porque não só a pregação diz, tem perdão disponível, misericórdia de Deus, nova vida, vida eterna, conhecimento de Deus, mas diz, você precisa disso porque você é um pecador contra Deus. Você é ofensivo à vista de Deus. Porque você é orgulhoso. Porque você é desonesto. Porque você é egoísta. Porque você é cruel. Porque existe tanto pecado em ti. Em todos nós. E é por isso que você não pode ter o céu. E um dia você deve ser condenado, julgado por Deus. E as suas obras não são boas para Deus. Elas não podem te ajudar. A única coisa que você pode fazer é se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados e confiar no que Cristo fez, entregar a sua vida a Ele. Esse é o pedaço da mensagem que deve ter infuriado esse homem, esse carcereiro tão orgulhoso. Essa é a parte da mensagem. Filipo, maneira de viver é errado, somos pecadores. Você não pode merecer o favor, o amor de Deus. Os romanos erraram. A grande cidade de Roma, que nós somos uma colônia, um grande privilégio e garantia. Não, ele estava furioso. Ele adorava Roma, o império, religião romana, e ele não queria escutar que ele era um pecador, que ele devia buscar a Deus e querer em Cristo, ter o perdão, entregar a vida a ele. Não, isso deixou ele furioso. E claro, ele teria acreditado que qualquer um que pregava qualquer coisa que não fizesse parte dos deuses romanos, pagões, era um hipócrita, só estava lá por dinheiro. Era pior do que um criminal. Esse é o tipo de pensamento que ele tinha. Então, quando ele ouviu Paulo dizer e sua família que ele era ofensivo de Deus, ele precisava de conversão, ele estava debaixo de julgamento. E aí ele vê ele em prisão. Ele teria o pior tratamento que ele podia ter, ele daria a Paulo. Mas por quê? Por que as pessoas preferem darwinismo, evolução, do que o Criador Deus que designou todas as coisas? É simples, porque evolução, darwinismo, eles andam mão a mão com ateísmo, com humanismo, que dizem não existe Deus. Não existe Deus que um dia você vai ter que prestar contas. Não existe nada, padrões modestos. Não, você não precisa manter nada. Se eu me comportar bem com o próximo, eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha. Eu tenho a minha mente, eu decido o que eu faço. Eu ignoro a Deus, eu faço o que eu quero. Não existe eternidade, não existe julgamento. É como esse carcereiro em Filipo. Ele estava irritado, irado com a mensagem do apóstolo. Então, existiam duas coisas, perdão, nova vida, comunhão com Deus, vida eterna, no céu, na glória, mas a necessidade de se arrepender pelos seus pecados, depender de Cristo para adquirir sua salvação, ser o seu substituto, ir à cruz do Calvário. Ele pagou pelos seus pecados, tomou a ira de Deus em seu lugar. Mas a parte que nós odiamos é entregar nossa vida a Cristo, nos humilhar. Não, eu quero viver por mim. Eu quero ser admirado, visto, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. Mas agora eu tenho que viver por Deus, de acordo com seus padrões. Um rebelde contra Deus, como aquele carcereiro da antiguidade. Tenho certeza que ele ouviu o apóstolo. Bem, uma cidade naquela época, sem televisão, sem cinema, sem grandes distrações. Sim, existia um fórum, um teatro, coisas desse tipo. Mas pessoas ordinárias só podiam ir para esses lugares de vez em quando. Todo mundo sabia o que acontecia no centro da cidade. E então tudo o que eles faziam era o que acontecia na cidade. Todos ouviram a mensagem do apóstolo Paulo. Bem, agora eu devo proceder, porque não temos muito tempo. Versículo 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Foram soltas as prisões de todos. Calamidade! As pessoas acordando no meio da noite. Imagine, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão. Ele só podia ver na meia luz. Tirou a espada e quis matar-se, claro. E seria terrível para ele se os prisioneiros tivessem escapados. Ele tinha muitos privilégios. Tomando conta dessa prisão, era uma boa ocupação para ele, um bom trabalho. Ele era respeitado, tinha servos, mas se ele errasse, a sociedade romana era muito cruel. Talvez ele seria executado, ou ele viraria um prisão. Ele seria tratado de uma forma terrível na sociedade. Tudo passou pela mente dele. Quando o apóstolo gritou, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Será que passou pela cabeça dele o lugar que eu. Essa colônia de Filipos, de Roma. Se um terremoto. Se isso acontece. Se isso deixar os prisioneiros fugirem, eles vão me humilhar, vão me fazer um escravo ou um prisioneiro. E aqui está Paulo. Esse pregador, as pessoas prenderam ele. Ele é tratado de uma forma terrível, sem justiça. Ele é colocado no meu cuidado, depois de ser açoitado, e eu coloco ele no cárcere. E aqui ele está dizendo: não faça nada, não te faças nenhum mal. Que grande contraste! Cristo, o apóstolo Paulo, apela. Com gentileza, pronto para perdoar. Ah, eu podia ouvir sua voz. Bem, o cárcere de Filipe ouviu a pregação. Quando Paulo estava na prisão, ele viu sua paciência, seu caráter. Paulo e Silas, grandes homens eles eram, gentis, ali tratados mal, sangrando. Agora o terremoto, eles viram o caráter dele, eles se preocupam com ele, quando ele não teve preocupação com eles. E a pregação que ele ouviu ao mesmo tempo, ainda operando dentro dele, ele sabe que ele precisa do perdão de Deus. Ele sabe que ele precisa gratuitamente. Ele quer uma nova vida, um novo coração, vida eterna. Ele odeia os termos, mas mesmo assim a mensagem influenciou ele. E agora todas essas coisas parecem fazer sentido. Então Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E os outros prisioneiros parecem ser influenciados também com tudo o que está acontecendo. E eles parecem entender também. Ninguém correu, ninguém fugiu. E aí, versículo 29, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Será que você notou algo aqui? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A parte me salvar. Ele acertou, é o que ele precisa. Ele entendeu da pregação de Paulo. Ele precisa ser salvo. Salvo da condenação de Deus e de punição eterna. Mas existe outra parte do que ele diz. Que ele errou, ele não entendeu. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Ele nunca ouviu o apóstolo Paulo pregando que ele devia fazer algo para ser salvo. Ele acha que o apóstolo Paulo talvez vai dar deveres para ele fazer, ou dizer que ele tem que virar uma nova página, reformar sua vida, ser uma pessoa melhor. E aí Deus vai salvá-lo. Ele entendeu um pouco da mensagem, a necessidade de ser salvo. Eu preciso do perdão, eu preciso de vida eterna, eu preciso da ajuda de Deus. O que eu devo fazer? Então o apóstolo Paulo tem que explicar para ele a parte que ele perdeu, que ele não entendeu. Para ser salvo, você precisa da graça de Deus. A salvação gratuita de Deus, porque você não pode fazer nada para merecer, você não pode fazer nada para agradar a Deus. Somos pecadores, somos perdidos antes de ser salvos e precisamos do perdão gratuito de Deus. Então, versículo 32, e eles falaram para ele o que estava faltando, lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quantos tinham lá? Não sei. Sua mulher. 3 ou 4 filhos crescidos, eu acredito. Jovens, adultos. Eu acredito aqui que eles já devem ter descobrido o que é ser salvo. E o pai talvez seja o último na linha. Mas isso é só uma especulação. Que todos tenham se arrependido dos seus pecados. Talvez, quem sabe, eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em tua casa e tomando-os ele consigo. Na mesma hora da noite, lavou-lhes as vergonhas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Eles entregaram a sua vida a Cristo. Existiu uma mudança de caráter e vida imediata. Tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus, direto, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na mesma crença em Deus, alegrou-se com toda a tua casa, seus filhos, filhas. Você vê a narrativa, queridos amigos. Um minuto. Esse homem, esse carcereiro, visto espiritualmente, estava dormindo. Ele disse, minha vida pertence a mim. Ele era um homem amargo, um homem confiante, um homem cruel. Será que você é o mesmo? Não nesse sentido, mas alguém confiante. Alguém que zomba contra a fé, possui a sua própria vida, pensa que tudo vai dar certo, você pode cuidar de si mesmo, programado por esse mundo, contra aqueles que acreditam em Deus, servindo o mundo, como esse carcereiro é, servindo a colônia de Filipe, de Roma. Tudo para esse mundo. Um minuto ele era, mas no próximo minuto tudo mudou. Muito mais importante, o seu coração mudou. Todas as coisas que ele confiou, que ele admirou, Agora ele acorda para a crueldade de Roma. Ele se vê como alguém sujo diante de Deus, imundo, condenado. É como se ele conseguisse ver agora. Ah, é o terremoto da alma que vem. Será que você já teve um terremoto na sua alma? Quando você vem a Cristo, é o que acontece na conversão, é um choque. E de repente tudo que nós vemos muda. Nós percebemos que esse mundo não é o lugar que acreditávamos que era. Precisamos do reino de Deus. Precisamos de Cristo. Paulo, prisioneiro, com Silas, mais velhos, nos olhos do carcereiro. Um prisioneiro judeu, mero, alguém que ele odiava. E aqui está, no carcereiro, representador da autoridade de Filipe. Ele vai lidar com ele. E de repente, o terremoto na sua alma. E o apóstolo Paulo e Silas. Senhores, senhores, me fala como eu devo ser salvo. E ele vem o tremendo. E ele se prostou diante deles. Esse é o terremoto da alma. Não me fale o que fazer. Eu sei como que eu vou viver minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero ser admirado. Eu quero ser o grande. Quero ter o meu caminho, fazer o que eu quero da minha vida. Aí tem existe um terremoto na sua alma. E aí você busca o Senhor. Eu necessito Ele. Eu devo encontrá-Lo, buscá-Lo. Eu vou ouvir a pregação. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou buscar o Senhor e orar por Ele. Para me mudar, me perdoar, me levar para o Seu reino. Que grande mudança! Como aconteceu com o carcereiro de Filipe. Acontece conosco, aconteceu comigo há muitos anos atrás. E muitas pessoas nessa igreja. Essa noite mesmo, a grande mudança. O terremoto da alma, quando tudo em você é feito diferente. E Deus vem, e você se arrepende diante dele. E ele se torna o seu Senhor e o seu Deus. Você está bêbado com esse mundo, programado por uma sociedade sem Deus, vivendo no foco da descrença, completamente indiferente com Deus. A melhor coisa que pode acontecer é esse terremoto da alma gracioso que te traz de acordo. Debaixo da convicção do pecado, para você ver a sua necessidade de Deus, para você entender, compreender o amor de Cristo e o que ele fez por pecadores necessitados, para que você venha a ele e ele te muda completamente. Que isso aconteça contigo, queridos amigos, jovens e velhos, que tenham um terremoto em sua alma. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Visite-nos com misericórdia, com amor. Senhor, liberte-nos de tolerância, desastre, ou de mover para distante de Ti, com corações frios e duros. Senhor, venha, ajuda. Oramos que o Senhor traga almas necessitadas para o único Salvador, mesmo dessa noite, que eles possam buscar, encontrar e conhecer o Salvador do mundo e seu grande amor e poder. Rogamos no nome dele, por amor a ele. Amém.